HU Pode.
Pode?
Pode.
Fala, pessoal, bom dia. Aqui que está começando mais um podcast de emergência pediátrica do HU. Meu nome é Daniel, eu sou R1 quase 2 do HC, da pediatria do HC.
Meu nome é Luciana, eu sou residente do Hospital Infantil Darcy Vargas.
E eu sou Beatriz, também R1 quase R2 do HC FEMUSP.
E hoje a gente está trazendo um tema muito interessante, que gera bastante discussão e que vem recentemente ganhando bastante importância na nossa vivência como pediatra, trabalhando no pronto-socorro de pediatria, que é a questão da sedação da emergência, né? Então, recentemente, com o advento do catéter nasal de alto fluxo, a gente vem lançando cada vez mais mão de procedimentos e uso de métodos ventilatórios invasivos e não invasivos, que já são parte do nosso arsenal diagnóstico e terapêutico aqui no serviço de emergência. E, frequentemente, isso gera um desconforto, sobretudo para as crianças, né? Nesse último mês, aqui rodando no estágio do pronto-socorro infantil, que vem tendo bastante casos de bronquiolite, que a gente está lançando mão de ventilação não invasiva, de catéter nasal de alto fluxo, temos visto bastante quadros respiratórios com necessidade de internação, e muitas das vezes esses procedimentos são desconfortáveis para o paciente. Nos últimos anos, a sedação da emergência deixou de ser um procedimento exclusivo dos anestesiologistas e virou uma rotina no dia a dia do emergencista pediátrico. Então não tem mais aquela separação. A sedação e a anestesia é só com o anestesista. Agora, todo médico que trabalha na emergência precisa saber um pouco, sim. E tem alguns bizus que a gente precisa ficar ligado para vocês conseguirem manejar melhor. E a gente vai tentar falar um pouco disso aqui para vocês. Então, o que é sedação, né? A sedação é uma redução do estado de consciência com o objetivo principal de controle comportamental. Para a gente conseguir acoplar melhor um paciente no catéter nasal de alto fluxo, na ventilação não invasiva ou reduzir a ansiedade antes de um procedimento, tem algumas funções aí para auxiliar o nosso trabalho no pronto-socorro e, claro, tornar aquilo mais agradável para a criança, né? E a sedação é um contínuo, é um estado que pode ir desde uma sedação mínima com ansiólise até anestesia geral. Todos os sedativos que a gente costuma usar seguem esse padrão, com exceção da ketamina, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E para a gente conseguir guiar isso, a gente tem uma escala que foi proposta pela Sociedade Americana de Anestesiologia, que vai aí de 1 a 4, sendo 1 a sedação mínima, a ansiólise, no qual o paciente ainda vai responder a comandos verbais e as funções circulatórias e respiratórias dele ainda não são afetadas. No estágio 2, a gente tem um estado de sedação moderada ou sedação consciente, no qual o paciente ainda tem uma depressão da consciência, mas ele ainda vai ter resposta a estímulos táteis leves, né? Não dolorosos, mas estímulos táteis leves, e sem necessidade nenhuma de intervenção para manter aquela via aérea pérvia. Já no 3, a gente entra numa sedação mais profunda, que os pacientes não podem ser facilmente acordados, mas respondem a estímulos repetidos ou dolorosos. Então aí a gente já começa a ver que talvez a gente precise intervir, e aí que começa a ter a nossa principal atenção. E no 4, a anestesia geral, que a gente vê mais em procedimentos cirúrgicos, aí já foge um pouco do nosso escopo. A gente geralmente fica aí nos níveis anteriores, certo? E aí, então, você pegou um paciente que você indicou a realização de uma sedação. O que, que você precisa fazer? Então, como tudo, né, todos os procedimentos, todas as intervenções que a gente faz, tem riscos e tem benefícios. Então, como que a gente vai avaliar esses riscos para conseguir fazer de uma forma segura? Primeiro, você tem que fazer uma avaliação clínica do paciente. Não precisa ser aquela avaliação de anestesiologista, que tem toda aquela ficha completa, mas você precisa saber que comorbidade esse paciente tem, qual que é o risco anestésico dele, porque a gente vai fazer um procedimento que tem um risco, então a gente precisa saber com o que a gente está lidando, certo? E aí agora a gente vai lançar a mão do bom e velho sample, que vale basicamente para muita coisa no departamento de emergência, inclusive na sedação. Por quê? A gente precisa saber no sample os sinais e sintomas que aquele paciente tem que levaram ele a necessitar de sedação, alergias, importantíssimo, a gente às vezes acaba esquecendo de perguntar, mas precisa virar rotina, medicações em uso, pode ter interações com o que a gente vai administrar para o paciente, passado médico, tem algumas comorbidades que interferem aí na absorção do anestésico, na eliminação do anestésico, inclusive algumas comorbidades que podem ser contraindicação. O L do sample é de last meal, ou seja, a última refeição. A gente não vai ter tanta importância assim de calcular um tempo de jejum porque a gente está numa emergência, mas é importante a gente saber quando foi a última refeição do paciente para a gente não ter nenhuma surpresa na hora de fazer um procedimento, especialmente intubação orotraqueal. E evento, qual foi o evento que levou à necessidade de sedação? certo? Então, já que eu falei um pouquinho da última refeição, como eu já comentei, no departamento de emergência a gente não vai ter essa preocupação que a gente tem num procedimento cirúrgico, por exemplo, de calcular o tempo de jejum. Mas só para vocês saberem, a gente geralmente usa aí um tempo de jejum menor para líquidos claros, de 2 horas, umas 4 horas para leite materno e um pouco mais de tempo aí de para outros tipos de alimentos. É claro que a gente não vai ficar se preocupando com isso na emergência, mas é um bom parâmetro para a gente poder saber o que encontrar quando a gente vai se deparar com um paciente que precisa de sedação. Outra coisa que é muito importante é que, como eu falei nos níveis de sedação, às vezes a gente precisa fazer alguma intervenção na via aérea. Então a gente precisa saber qual que é a condição da via aérea desse paciente para eu poder me preparar, certo? Então eu tenho que avaliar o risco de uma via aérea difícil para esse paciente, se ele tem alguma normalidade craniofacial, se ele tem alguma comorbidade que possa causar alguma tortuosidade, alguma anormalidade na via aérea que torne a minha vida um pouco mais difícil, certo? E quando eu indico uma sedação para o paciente, eu não posso só indicar e deixar ele lá. Eu tenho que fazer uma avaliação contínua do estado de consciência daquele paciente para saber se eu vou precisar fazer um repique da anestesia, da sedação, se eu vou diminuir um pouco a dose para conseguir deixar aquele paciente um pouco menos sedado. Isso é válido um pouco mais para o ambiente da UTI pediátrica, mas para a gente sempre é muito importante, certo? O que a gente usa mais na pediatria? Em 1997, foi feita uma escala que chamava Comfort, e essa escala ela era muito objetiva, então ela usava padrões de frequência cardíaca, de pressão arterial, e às vezes a gente não consegue ter a mensuração desses dados como uma constante, como um dado objetivo para a gente conseguir calcular aí a sedação. Então a gente usa o Comfort B, que é uma escala adaptada na pediatria, comportamental, para que a gente consiga ver através de alguns parâmetros como nível de consciência, alerta, calma e agitação, a resposta respiratória do paciente, para avaliar se aquele paciente está bem sedado ou não. Então o Comfort B, que é uma abreviação para Comfort Behavior, de comportamento, ele vai envolver aí alguns parâmetros. São eles: o primeiro é o nível de consciência, alerta; o segundo é calma e agitação; o terceiro é resposta respiratória, só para pacientes aí na ventilação mecânica; o quarto, movimento físico; quinto, tônus muscular; o sexto, tensão facial; são só esses 6. Eu não vou ficar me atendo muito a esses detalhes, a essa pontuação, para não deixar muito enfadonho, mas que eu queria que a gente tivesse essa sistematização para observar. Essa escala envolve uma pontuação e com ela a gente consegue analisar de forma objetiva se aquele paciente precisa de um pouco mais de sedação, ou se aquela sedação está adequada, ou se eu preciso diminuir a sedação, já que ele está entrando num estado de sedação muito profunda. E é claro, sedação muito profunda tem o risco de você precisar intervir na via aérea ou na circulação daquele paciente, certo? Então agora, falando da parte um pouco mais prática, a gente vai falar um pouquinho do arsenal terapêutico que a gente dispõe, né? E agora a gente vai falar um pouquinho cada um sobre uma droga. A gente vai começar dando enfoque aí nas medicações que a gente mais utilizou nesse mês, que eu acho que são as que acabam sendo utilizadas mais na prática, e eu vou começar falando um pouquinho sobre o benzodiazepínico. Quem nunca prescreveu aí um midazolam para o paciente fazer a tomo, pensou, esse mida é inocente, vou fazer uma dosezinha e beleza. Então, na maioria das vezes a gente acaba usando ele mesmo para procedimentos rápidos, como realização de uma tomografia ou de um exame, às vezes obtenção de um acesso venoso no paciente, uma PIC, alguma coisa que seja um pouco mais rápida, né? E o mida costuma ser uma boa opção nesses casos. Mas ele é isento de riscos? Óbvio que não. Então, o benzodiazepínico, incluindo aí o diazepam, o midazolam e o lorazepam, são agentes sedativos hipnóticos, ansiolíticos, amnésicos e anticonvulsivantes, mas eles não têm efeito analgésico. Então, eles vão agir através de uma inibição no sistema nervoso central, ligando em receptores GABA pós-sinápticos, e eles têm uma metabolização hepática e eliminação renal. Por que eu estou frisando isso? Lembra que eu falei lá na avaliação do sample que a gente precisa saber quais as comorbidades desse paciente, porque pode interferir na absorção da minha droga? Então, aí está um exemplo. Se eu der uma dose de mida para um paciente que tem alguma, que pode vir a ter alguma dificuldade na metabolização ou na excreção dessa droga, eu vou ter um problema, porque aquela droga vai ficar ali recirculando, meu paciente vai ter uma depressão do nível de consciência maior do que o desejado, e aí eu vou ter um efeito colateral que eu não queria ter para minha sedação. Então, o que pode ser inocente para um paciente pode não ser tão inocente assim para outro, certo? Então, falando aí um pouquinho do diazepam. Na emergência, a gente vai usar muito pouco diazepam para a sedação. Por quê? Ele causa uma sedação mais prolongada. Então a gente utiliza mais o midazolam e o lorazepam. O midazolam aí, como eu falei, é o grande exemplo que a gente mais usa. Isso por conta da versatilidade de preparações que ele tem. Então vamos falar um pouco da versatilidade do midazolam, que é um dos agentes que a gente acaba usando mais frequentemente, né? O midazolam, ele vai ter aí formulações intranasais, que podem ser aplicadas com atomizador, intramusculares, intravenosos, ou até mesmo intraretal e via oral. A gente acaba utilizando mais aí o intramuscular e o intravenoso. E aí, para lembrar de uma dose mesmo, para não errar, aí de 0,1 a 0,2. Então, se você for lembrar de uma dose para o midazolam, lembra do 0,1 a 0,2 via intramuscular ou via endovenosa, que são as que a gente mais utiliza. A vantagem aí da via intramuscular é que, se você precisa de uma sedação um pouco mais rápida, não tem tempo para obter um acesso venoso, é uma boa opção. Certo? Então o midazolam, ele vai ter um rápido início de ação aí de 2 a 3 minutos e um tempo mais, uma duração aí de 40 a 90 minutos. E ele vai dar uma amnésia retrógrada para o paciente, o que é vantajoso no caso de alguns procedimentos, certo? Aí a questão dos efeitos adversos. Então os efeitos adversos vão ser mais relacionados à redução da resistência vascular periférica e redução do efeito do sistema nervoso simpático. Então, quando a gente administra midazolam, o paciente precisa estar monitorizado, é um cuidado que a gente precisa ter. E você precisa ter uma garantia de que, se você precisar intervir naquela via aérea, você tem os dispositivos adequados. Então, é aquele ditado, né? O seguro morreu de velho. Então, a gente precisa ter tudo preparado para que a gente consiga ter uma segurança no nosso procedimento. Considerando que o diazepam tem essa redução aí no débito cardíaco, no efeito do sistema nervoso simpático, a gente pode prever que a principal complicação nesses casos aí vai ser uma hipotensão, né? E além disso, nas doses maiores que a gente vai aplicar, pode ter um efeito depressor respiratório, especialmente quando a gente utiliza junto com algum opioide, que não é tão frequente assim na pediatria, nesses procedimentos de emergência, mas pode acontecer. Então fica ligado para você não comer bola. E aí, por último, o lorazepam. O lorazepam vai ser um benzodiazepínico de curta ação, é menor do que o diazepam, mas maior do que o midazolam. E no Brasil a gente só tem a apresentação VO. Qual que é a vantagem disso? A gente consegue dar uma sedação via oral, você não precisa puncionar esse paciente, e aí você também não vai fazer uma injeção intramuscular. Então ele é bom para quando você precisa dar uma sedação aí mais leve e você tem a opção de dar via oral. Então o lorazepam a gente costuma utilizar aí na dose de 0,05 a 0,1 miligramas quilo dose. Não dá muito trabalho para lembrar a dose de benzo, né? Vocês viram que tudo tem aí o 0,1 como via comum. Então não escolham aí o 0,1 para poder lembrar, certo? Vamos supor aí que você tenha dado uma dose muito alta, esteja suspeitando de uma intoxicação por benzodiazepínico, com os efeitos colaterais que eu já mencionei, e aí você pensa em fazer um antagonista. O antagonista, vou comentar só por cima, é o flumazenil, que é um antagonista de ação central e administração exclusiva endovenosa, e ele é utilizado aí na dose de 0,02 mg por quilo, e ele pode ser utilizado para reverter os efeitos do midazolam. Então é uma medicação que também, se tiver disponível, já deixa ali preparada caso você precise, certo? Então, acabei de falar dos benzodiazepínicos, agora a gente vai passar para as outras medicações.
Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a outra medicação, que é a ketamina. Então, a ketamina, diferente do benzodiazepínico, ela vai ser um agente que, além de ser um agente sedativo, também é um agente anestésico. Ela vai agir lá naqueles receptores NMDA do sistema nervoso central e vai desconectar o sistema límbico do sistema tálamo-cortical. E o que é que isso significa? Ela vai fazer com que tenha uma alteração da percepção central dos estímulos periféricos. Então, o sistema nervoso central não vai interpretar os estímulos da periferia da mesma forma. E diferente daquilo que a gente falou lá no começo, que Daniel falou, sobre toda aquela contínua de sedação, por conta que a ketamina tem esse mecanismo meio que diferentão, ela não vai seguir aquela escala de começar com uma ansiólise leve e ir para uma anestesia geral. O seu efeito é simplesmente assim, ou está presente ou está ausente e pronto. Ela não vai seguir tudo aquilo. Como eu falei, ela também é tanto analgésico como sedativo, então você pode usar em procedimentos que são dolorosos, de curta duração, ela é indicada. E por não ser uma medicação que vai deprimir o sistema nervoso central, ela tem um efeito super bom e super importante pra gente, é que ela mantém a patência das vias aéreas. Então, quando você faz a ketamina no paciente, ele mantém a sua respiração, mantém seus mecanismos protetores de via aérea, o que é muito bom em várias situações. O seu metabolismo também é hepático e sua excreção também é predominantemente renal e tem um início de ação bem rápido de 1 minuto e uma duração de 15 a 60 minutos. Algumas vezes, a gente pode até ver que essa medicação é usada na realização de procedimentos como tomografia e ressonância, mas isso acaba não sendo muito indicado, porque como ela faz esse estado meio que dissociativo, o paciente pode ter movimentos involuntários durante a realização do exame que vai atrapalhar com que ele seja feito de maneira mais adequada. Com relação às vias de administração, a gente tem 3 vias, pode ser a intramuscular, a endovenosa ou a intranasal, sendo que a via intramuscular ela leva a maior incidência de efeitos adversos, então tem maior incidência de vômito, de salivação e tem um tempo maior para você recuperar daquele efeito. A via intranasal, por sua vez, você precisa dar doses muito maiores de ketamina para você conseguir o seu efeito. Então, nem sempre também vai ser a mais adequada. Então, por fim, o que a gente acaba usando é a via endovenosa mesmo, numa dose de 1 a 2 miligramas por quilo, sendo que você pode repetir essas doses depois de 10 a 15 minutos da dose inicial. Já com relação aos seus efeitos colaterais, nós temos laringoespasmo, que acontece em menos de 1% dos casos, e normalmente a associação com a atropina não vai mudar a ocorrência desse efeito ou não, a hipersalivação, a incidência de vômito, sendo que alguns lugares até falam que você pode fazer uma pré-medicação com dacetrona antes de fazer a ketamina para evitar esses efeitos, e também há aquela chamada reação de recuperação. Então, o paciente que está recuperando do efeito da ketamina e começa a ter um quadro de agitação, de alucinação, que na pediatria a gente acaba vendo menos porque ele é mais prevalente naquelas crianças adolescentes, né, com mais de 15 anos. E a ketamina também tem um outro efeito colateral que, na verdade, ajuda muito a gente em algumas situações. Ela também vai ter uma ação periférica que ela vai inibir a recaptação das catecolaminas. Então, ela vai deixar com que as catecolaminas fiquem livres para exercer sua ação. Então, você vai ter um aumento de PA, um aumento de frequência cardíaca, um aumento de débito cardíaco, que vai ser bom naqueles pacientes que estão nos quadros de instabilidade ou num quadro de choque. Essa medicação ela não é indicada para crianças menores de 3 meses, porque é um aumento da incidência desses efeitos de laringoespasmo, de salivação, e também não é indicada naqueles pacientes com esquizofrenia, porque aumenta o estímulo psicótico. Tem algumas outras contraindicações meio que relativas, que seria hipertensão, quadro de angina, insuficiência cardíaca, aumento de pressão intraocular, aumento de pressão intracraniana. E muito foi visto, feitos estudos nos últimos anos, a respeito do seu uso no caso do TCE. E é um assunto assim, ainda meio controverso, sendo que as publicações mais recentes elas demonstram que aquele efeito que a gente acreditava que a ketamina tinha de aumento da hipertensão intracraniana e piora das complicações neurológicas talvez não esteja presente. Mas ainda assim, a gente mantém uma atenção com relação ao seu uso em casos de pacientes que têm alguma massa intracraniana, alguma alteração anatômica ou hidrocefalia. Então, isso foi sobre a ketamina. Agora, vamos falar de outro agente, que é o etomidato, que é um agente que acaba sendo um pouco menos usado por sua menor disponibilidade no serviço, né? Todo serviço que você vai encontrar o etomidato. O etomidato também é uma medicação, assim como os benzodiazepínicos, que é um depressor do sistema nervoso central. Ele se liga aos receptores GABA. E um ponto super positivo do etomidato é que ele tem um início de ação muito rápido. Então, em 5 a 30 segundos, ele já começou a fazer seu efeito. Você nem terminou de infundir, já está fazendo efeito. E tem uma curta duração. E assim como os benzodiazepínicos, ele é só sedativo. Ele não é analgésico. Então, você não vai usar quando você vai fazer algum procedimento doloroso. É uma droga muito lipofílica, tem um metabolismo hepático, uma excreção renal. E sua administração é exclusivamente endovenosa, então a dose é de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção com relação à infusão dessa droga é que ela pode causar dor, flebite no lugar da infusão. Então sempre preferir ver as calibrosas, e sendo que algumas literaturas até recomendam a gente fazer um pré-tratamento dessa veia que vai ser infundida a medicação com a lidocaína. Você faz a lidocaína 1 minuto antes de fazer o etomidato. Alguns benefícios comentados com a relação ao etomidato, além do seu efeito super rápido, é que ele também tem um efeito neuroprotetor, ele diminui a pressão intracraniana e é uma droga boa porque ela não vai mexer no estado hemodinâmico do paciente, então não vai mudar a sua estabilidade hemodinâmica, sendo uma boa opção naqueles pacientes que têm algum tipo de comprometimento cardiovascular. Os seus efeitos adversos também não são raros, é menos que 1%, sendo que os mais comuns são a depressão respiratória, já que ele é um depressor do sistema nervoso central, vômitos e mioclonias, e sendo que esses efeitos são piores e mais frequentes quando esse agente é combinado com algum tipo de opioide. Outro efeito também que é importante ser lembrado é que o etomidato, além de ter essa ação no sistema nervoso central, ele vai agir também lá na supra-adrenal, inibindo a enzima 11-beta-hidroxilase. Se a gente for lembrar lá daquelas formações dos esteroides da suprarrenal, essa 11-beta-hidroxilase, ela participa na produção do corticoide endógeno. Então, você vai ter essa inibição da produção do corticoide endógeno, um efeito que pode durar até 6 a 8 horas. Então, a gente tem de evitar essa medicação em situações que a gente precisa desse corticoide endógeno, como exemplo seria em casos de pacientes sépticos. Então, isso foi sobre etomidato, falamos sobre a ketamina, sobre etomidato, e agora a gente vai falar sobre a outra droga, que é a dexmedetomidina.
Vamos lá, pessoal. Então, por fim, nós vamos falar um pouquinho da dexmedetomidina. Esse nome estranho aí mesmo, todo mundo conhece como Precedex. Ele é um agonista alfa-2 adrenérgico seletivo, com uma ação que não é mediada pelo GABA. E ele vai levar uma sedação potente do paciente sem diminuir o drive respiratório. Então, por esse motivo, ele é muito útil na nossa prática, principalmente nos pacientes que vão fazer uso do catéter nasal de alto fluxo ou da VNI, né? Que aí eles precisam manter uma respiração espontânea. Ele tem também um pouco de efeito analgésico, não tanto quanto a ketamina, mas é descrito esse efeito analgésico dele também. E na pediatria, o uso dele ainda é off-label, mas a gente tem visto cada vez mais ele sendo usado na nossa prática. O início de ação e da recuperação deles são um pouquinho mais demorados, mas a agitação durante a recuperação é mínima. Ele tem um metabolismo hepático e 95% da excreção dele é por via urinária, podendo ser administrado também por via endovenosa, intranasal ou oral. Alguns estudos mostraram também que o uso concomitante dele com os benzodiazepínicos podem até aumentar a eficácia dessa droga. Como efeito adverso comum, como os outros que a gente já comentou, ele também vai apresentar laringoespasmo, pode levar uma hipertensão em até 5% dos casos, e principalmente quanto menor a idade do paciente, né? E pode levar hipotensão, normalmente, durante os bolos iniciais da droga. A bradicardia também é comum quando utilizado, o Precedex, quando o paciente ele já faz uso de alguma outra droga que às vezes bloqueia o nó atrioventricular e pode acontecer arritmia também. Então, por isso é sempre importante a gente deixar esse paciente monitorizado para acompanhar a evolução quando a gente administra qualquer tipo de sedativo. No caso da bradicardia, a gente tem que ter cuidado com o uso da atropina, porque ela pode levar a uma hipertensão rebote. Devemos evitar o uso também naqueles pacientes que usam os medicamentos, como eu já falei, né, que atrasam no atrioventricular, alterando então a condução cardíaca, e ele é menos tolerado naqueles com hipertensão pulmonar ou diminuição do débito cardíaco. Esse medicamento ainda ele não é liberado pelo FDA, devido à falta de estudos na população pediátrica, mas como eu disse, a gente vem usando ele aí com bastante segurança, a gente tem percebido isso nos nossos pacientes aqui no dia a dia. Então é isso, pessoal, damos como finalizado aqui o nosso podcast sobre sedação na emergência, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído um pouquinho aí para o conhecimento de vocês nesse quesito, e é isso.
Obrigado, pessoal.
Obrigada.